テンション。
E a nova PSN Plus está liberada para as pessoas. Demorou. E temos o Game Pass da Sony. É isso mesmo? Game Pass da Sony? Tô errado? Tô certo.
É um movimento nessa direção, né?
Um movimento ousado, Bruno, você diria?
Um movimento ousado?
Isso aí só quem não é, da galera ousado, da Twitch, né? Na verdade, antiga vai lembrar.
É um movimento natural pra tentar, talvez, oferecer, dar uma oferta melhor de serviços pros seus assinantes, né?
Mas, vale a pena?
Depende, depende pra quem você pergunta. Eu nesse momento, pela lista de jogos que eu vi, eu não me senti muito motivado a migrar pras tiers mais altas, né? Pelo menos dos clássicos.
Os tiers.
Tiers é foda.
Os valores. As categorias mais altas.
Quais são os valores aí? PSN Plus.
Então, valores. A Plus normal, que todo mundo tinha, agora virou o que é o Essential, né? Aí a Essential, acho que é 1,99, Felipe, que tá?
É 1,99, anual.
É o mesmo preço, não mudou nada.
Mensal?
Não, não é mensal,
ano. Porra, cara, tá. Imagina um bagulho mensal R$200, filho.
Não, pô.
É a internet que você tá pagando? O que é?
Academia com personal, Ivan.
É. Não, academia e os suplementos.
É. Ele tinha que dar. É aquele plano de assinatura que você pega o console junto, né? R$200 por mês.
É, aluga, é. Comodato,
sei lá. Não, mas é R$200 por ano. E aí, com esse valor Essential, é o que a gente já tinha básico. Era você poder jogar online e vai ter os três joguinhos lá, dois, três joguinhos da Plus, né?
Sim, é o que é normal.
É o básico.
Na sua maioria das vezes é um jogo bosta.
É.
E desconto, né? Descontos exclusivos também, que eles metem.
A categoria de... desconto exclusivo, né? Pra você comprar coisas com desconto da Plus. Aí tem a próxima categoria, que seria a categoria extra, que é o seguinte, você tem esses jogos da Plus base, né? A Plus Essential normal. Só que além disso, você ganha acesso a biblioteca dos jogos de Play 4 e Play 5.
Olha aí, hein?
E ela custa R$339.
Exato, aí o preço dela é R$339 por ano.
PS4 e PS5, tá. É o que tem disponível deles lá, né? Que eles...
Isso, e tem jogos bons. Tem Spider-Man, o God of War, tá lá. Tem
o PS5 lá, os novos, o Demon Souls, o Returnal. De third party entrou o Assassin's Creed último lá, o Valhalla.
Olha, isso é importante falar, hein? Isso aqui, esses planos funcionam tanto pra quem tem Play 4 quanto pra quem tem Play 5.
Só que aí vai variar os jogos. Tem jogos que só funcionam no Play 5, por exemplo.
Isso. Né? Então só a única coisa que vocês vai poder acessar as versões de Play 4.
E aí tem outro plano?
E aí tem um nível acima que aqui no Brasil, né? Ele é um pouquinho diferente do que tem lá fora, porque lá fora é o plano premium, que ele dá acesso aos jogos via streaming. Só que o PlayStation Now não existe no Brasil. Então o que a gente ganhou foi uma categoria que dá acesso aos jogos clássicos ainda, né? Que é a Deluxe, a PlayStation Plus Deluxe. Essa categoria Deluxe, o que é que ela dá? Ela dá acesso aos jogos da Plus básica lá, dá acesso aos jogos de Play 4 e Play 5, e além disso, ele dá acesso aos jogos clássicos, ou seja, a biblioteca de Play 2, Play 1 e PSP.
Porra!
Só que, isso é importante.
É um catálogo bem reduzidinho.
É bem os joguinhos.
Os jogos iniciais não são tão interessantes. Assim, tem jogos que eu gosto muito, por exemplo. E aí vem uma reclamaçãozinha minha, que a dona Sony prometeu o seguinte. Ela falou assim, ó, quem já tiver esses jogos de outras plataformas, como é o caso que eu tinha lá no PSP, no Play 3 e no Vita, você vai conseguir baixar esses jogos sem precisar assinar. Vai ser de graça pra você, porque você já tem. O que é parcialmente verdade. Porque, por exemplo, Wild Arms, que eu já tinha, eu consegui baixar. Show. Eu consegui baixar o... do Play 2, o Red Faction e o Jack and Dexter. Beleza?
Ah, e é o Wild Arms 3, né?
Não. Então, eu baixei o Wild Arms 1 do 1. Eu não tenho o 3, eu tinha o 1.
Ah, tá.
Só que eu tenho o Tekken 2, por exemplo, e o Tekken 2 eu não consegui baixar. E aí, eles deveriam ter mencionado isso, e a Sony tem um problema muito grave de comunicação, que ela não soube explicar a real. E eu entendi qual que é o problema. Quando ela disse que você vai poder baixar, você pode baixar os títulos que forem do Deluxe, que forem compráveis. Então, por exemplo, o Wild Arms, ele tem um preço de catálogo. Você consegue comprar mesmo não indo por dentro. O Tekken não tem como comprar.
Ainda não tem,
Você só consegue acessar por dentro do serviço. Então, esses jogos, mesmo que você já tenha, como ele não tá no catálogo pra venda, você não consegue baixar. Só se você assinar o serviço. Entendeu?
Tem alguns são assim, né? Acho que o Mr. Driller lá também é.
Também,
Third parties, então, né? Os first parties acho que todos estão dando, mas...
Exato, exato.
Tem vários third parties aí que não estão rolando.
Eu, o que eu suspeito seja justamente isso que você falou, Felipe. Os third parties, como estão só dentro de assinatura, por enquanto não dá pra baixar. Você consegue baixar os que estão disponíveis pra venda. E como first party a Sony não precisa negociar, fica mais fácil de fazer isso.
Pelo que eu vi aqui, desses jogos, os que não dá pra comprar são o Tekken 2, o Mr. Driller, os dois da Namco, né? E o Resident Evil Director's Cut também.
Uhum, não dá pra comprar. Isso, não dá pra comprar.
O que vai vender a assinatura é eles anunciarem um grande lançamento que vai ser dia 1 no Extra aí, né? No
PS4. Já falaram que não vai ter, mano.
É. Aí é pai.
First party, né? O que da for Sony first party, ter, a Sony falou que não vai ter.
É tipo assim, o mês que vem a gente vai ter o primeiro jogo que vai ser lançado no serviço, já nesse serviço remodelado, né? Que é aquele jogo, o jogo do gato lá, o
Stray. É Stray lá, Stray.
E esse jogo parece ser bem bom.
Parece bacana, assim. E tipo assim, eu também não fiz o meu upgrade ainda. Mas eu quero jogar esse jogo. Se eu for comprar esse jogo, ele vai ser R$150, porque ele é $30.
Compensa pra caralho.
E aí o meu upgrade pra categoria que ele vai entrar é R$68, sacou? Por um ano. Então é melhor... pra um ano não, por meio ano, né? Porque eu já tive meio ano de plus aqui. Então pra mim vale a pena eu fazer o upgrade pra jogar pelo menos esse jogo por quase um terço do preço aí do que ele vai estar, né? Então, mas acho que se não tivesse, por exemplo, esse jogo e eu a esperança de que tenha mais jogos que entrem no serviço desse tipo, eu não sei se eu faria o upgrade de cara assim também não. Porque tem coisas lá que eu quero jogar que eu nunca joguei, tem muito jogo até. Mas assim, acho que é um negócio que... Se tivesse um preço mensal ainda mais ajustado, acho que eu até gostaria mais, porque poderia ser o tipo de coisa
pontual, né?
Pontual, exatamente. Eu tenho um mês que eu sei que vou ter tempo, ou um mês que vai entrar um jogo que eu quero, que às vezes é uma coisa que com Game Pass rola até mais. Que dá pra fazer. Só que o negócio que desse serviço da Sony vale muito a pena se assinar o mensal, porque a diferença de preço é muito grande.
É, o extra mensal é R$52, mano.
Pois é.
Tem sentido.
E então, assim, pra você assinar, pra valer a pena, tem que ser o manual mesmo. Então, eu fico um pouco dividido por causa disso também.
Quanto que tá o Game Pass?
O Game Pass é o Ultimate, né? Que é a categoria mais foda aí. É R$44,90 por mês, né? Ele não tem planos anuais, assim.
Atualmente, né?
É, exatamente. Hoje em dia é só
já
mensal.
Teve no Ou passado. Seja, ele é mais barato e oferece mais jogos.
Se for mensal, ele é mais barato. Jogos. Se for anual, ele é muito mais caro, sabe? Então, entendi. Tem essa diferença.
É, o Game Pass é importante falar que hoje o Game Pass de Ultimate, a gente não tem opção de fazer anual, né? Só tem...
Nenhum Game Pass tem como fazer anual, na verdade.
É, aquele...
Nem
no Game Pass?
Nem o normal, nem o só de PC, todos eles são ou mensal ou trimestral e são valores iguais.
É, não, assim. Mas aí tem o esqueminha lá da galera, né?
Isso. Tem os upgrades que você pode fazer, porque a Gold ainda existe anual, né? E tem como você converter a sua Gold pra Game Pass,
Ultimate,
né? Mas assim, oficialmente, vamos dizer assim...
Não, não dá pra ir lá assinar o Game Pass
anual. Não existe plano anual de Game Pass, exatamente. Inclusive, eu fiz esse upgrade, fiz 2 anos de upgrade, 3 anos na época de upgrade de Gold e paguei...
Meu Game Pass vai até 2025, Felipe.
Você pagava...
Tamanho é o esquemão.
3 anos, acho que o máximo era... Da última vez foi, não sei se era 3 ou 4 anos. E aí você pagava isso de Gold, aí você pagava isso mais um mês de Game Pass e ele convertia tudo em tempo de Game Pass, né? Que é um negócio que vale muito a pena. E aí, é o que eu tenho também. Eu tenho também mais uns 2 anos de Game Pass pago aí.
Eu tenho o Game Pass também, eu tô bem satisfeito. E a quantidade de jogos que entra também são bem interessantes, hein? Mas aqui no caso da PSN, como eu não tenho um PlayStation novo ainda, né? Não tenho PS5 ainda. Então eu vou ficar só olhando mesmo o que entra aí de novidade. Mas é interessante o movimento, né? Quem pensava... A gente falava, né? A Sonic nunca vai fazer um serviço desse. Nunca vai fazer um rolê... Tá aí, né? Tá aí, se rendeu a parada. Não tem como, mano. Não tem como frear, né? Eu tô vendo aqui o catálogo, ó. Tem Red Dead Redemption 2. Tem... O que mais? Tem Uncharted. Tem The Last Guardian. Uncharted 4, né? E tem a Lost Legacy, né? Não tem um 2 e 3, não? Aquele o HD? Não tem, não, né? Ainda não, né?
Ele tem. De versão de Play 4, tem. Versão, né? De Play 4, não é de Play 5. Entendi.
Aí tem o Miles Morales, né? Tem o Spider-Man aqui, tem Guardiões da Galáxia e tudo. Tem vários jogos interessantes aqui, hein?
Tem um catálogo bacana.
Tem, pô. Pra assim, quem não tem o Play 4, é sensacional. Se o cara pegar um Play 5 e já é assinado, tá puta merda.
É porque a gente tá, às vezes, num ambiente onde a gente jogou muito esses jogos por causa do trabalho e tal. Mas pro público geral, pô, o cara pagar um ano disso aí, que hoje em dia é perto do... Infelizmente, é perto do preço de um jogo... O jogo oficialmente custa R$350, por mais que muita gente não paga isso, né? A gente consegue comprar o jogo em formato físico mais barato do que isso. Mas pensando nisso, tem bastante conteúdo, assim, pra quem às vezes não tá muito em cima de jogar lançamento, assim. Tem jogo, assim, de um ano pra trás, né? O Return, no caso. Por exemplo, Guardiões da Galáxia, no final do ano passado. Então, tem coisas bacanas nesse sentido.
Muito bem. Muito bem, é isso. Vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Ready? Go! Pula, 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 pula! Não está dando! Atira na cabeça!
Atira, 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 atira! Atira!
Foi na... Ah, já sei que é estranho.
Mentira um pouco, papai.
Gol, animal!
Vai morrer!
Morreu.
Relaxa, a gente tem 99 vidas.
Vamos falar sobre a Luna, exatamente. Mais um momento a Luna. Aqui no 99 Vidas, a Lura, para você que não conhece, é a maior escola online de tecnologia do Brasil. Acesse agora alura.com.br/promoção/99vidas ou clica no link que está na postagem desse podcast, porque você acessando por ele, você ganha 10% de desconto na sua assinatura. E a assinatura, Bruno, na Lura, dá direito a quê?
Jurandir, filho, a sua assinatura na Lura te dá acesso a... muitos cursos, milhares de cursos nas diversas áreas de tecnologia. Se você pensar, Jurandir, a gente está falando de conhecimento disponível. E essa é a beleza de ser a maior escola de tecnologia online, porque você tem acesso aos cursos de tecnologia a qualquer momento do seu dia. Então você tem acesso a conhecimento, Jurandir Filho. Qualquer período do seu dia. Tem um intervalinho? Aproveita para estudar, aproveita para adquirir conhecimento. E o legal da Alura é que você faz a sua assinatura e você tem acesso não só aos cursos que já estão na plataforma, como todos aqueles que vão ingressando. E o conteúdo sempre vai chegando, conteúdo novo. Sim. Os cursos vão expandindo, então... E a gente sabe, isso é muito importante, tecnologia é uma área que está sempre aparecendo coisa nova. Então, é bom você ter uma plataforma que você pode confiar e que vai ter ali para você sempre o conteúdo mais atualizado. E o bacana é que você é um profissional da área de tecnologia ou ainda não é um profissional da área de tecnologia e quer ingressar, a Lura tem para você os cursos desde do nível básico para você aprender, para quem está querendo começar do zero, como para especialistas, para você avançar ainda mais na sua carreira. Cursos como, por exemplo, na parte de design. Você que quer trabalhar na parte de design para interfaces móveis. Né? Você é um cara... Todo mundo sabe... O aparelho que você tem com você o tempo todo aqui é celular.
A extensão do seu corpo, né?
Exatamente. Hoje você sai de casa, você não sai sem o celular, né? Todo mundo tá com o celular no bolso. O celular hoje é parte do nosso dia a dia. E você quer fazer parte desse mercado, desenvolvendo aplicativos, desenvolvendo interfaces para jogos ou para apps de celular, a Lura tem vários cursos para você. Você vai aprender a desenvolver para plataformas como Android, iOS e muito mais.
Fica a dica aí, alura.com.br/promoção/99vidas. Vamos falar sobre o nosso grupo de assinantes no Sparkle. Sim, você pode assinar o 99 Vidas e ter acesso aos 99 Vidas bônus, nossos podcasts extras, exclusivos para os nossos assinantes, que saem todas as sextas. Juntos com esse programa que você tá ouvindo aqui. Né, Felipe? Sai sexta-feira lá nesse feed aqui, né? Onde você... Nesse feed, né? Nem existe mais esse negócio de feed, né? Não existe mais essa palavra, né? É feed.
Não.
Sai hoje em dia.
Sabe o que é isso. É.
XML.
Sai lá no aplicativo da Sparkle. Você que assina, você vai acessar por lá os mais de 200 bônus que a gente já fez. Já passou da marca de 200. Bonito. Aí, cara. Recentemente, Grandi, a gente teve um bônus aí que o Bruno... Falou para um ouvinte largar o emprego dele e viver de arte na praia.
Que isso, cara?
Exatamente isso.
É o tipo de coisa que tem no bônus aí.
Você acredita? Aí. É, então, você quer ouvir essa dica também?
É com a gente.
Você que quer ouvir dicas desse tipo aí, desse naipe aí, é só assinar o 99 Vidas, que você vai ter toda semana dicas infalíveis de como ser feliz por Bruno Carvalho.
Muito bem, muito bem. Fica a dica aí para você. 99vidas.com.br/assine. Assine... ou 99 vidas e os 30 primeiros dias são na faixa, de graça. Ah, eu nunca assinei, não sei como é, sempre ouvi vocês falarem, quero ver como é. Clica no link 99vidas.com.br/assine e você vai poder ter acesso aos nossos bônus, ao nosso post em que tem as perguntas dos ouvintes, respondemos perguntinhas também nos bônus. Muitos assuntos bacanas, a gente fala de séries, de filmes, coisas relacionadas a jogos, jogos que nós estamos jogando no momento, polêmicas, respondemos perguntas cabulosas, tem muita coisa bacana no bônus. 99vidas.com.br/assine. Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez estamos de volta para mais uma edição da nossa série Notórios Indies. Salve, sono notório, menina! Notórios Indies, olha só que coisa bonita. Nossa série já está chegando à sua segunda edição. Queria perguntar ao nosso nobre amigo Felipe Mesquita. Explique para as pessoas o que é o Notórios Indies.
Me indiga, então, jogo de filho. Parecido com seu irmão de profissão e rival, que é o Tupac.
Eles andavam junto no recreio, Felipe, o Notório.
Exato. Tipo,
aí um belo dia, os dois começaram a gostar da mesma menininha e se afastaram.
E aí arrumaram briga no futebol, na educação física, e aí a relação nunca mais foi a mesma. E assim como seu companheiro Tupac, a gente tem aqui um programa com dois joguinhos que são escolhidos pelos co-hosts de 99 Vidas. No caso, o Notórios Indies é pra trazer indies, jogos da cena independente.
Oh.
E diferentemente do Tupac, quando a gente faz aí... Uma pessoa escolhe os dois jogos, aqui a gente une as forças de dois co-hosts do 99 Vidas para cada um trazer um indie para a gente discutir aqui e apresentar para os nossos ouvintes.
Exatamente. Essa boa explicação, Felipe Mesquita. Muito
obrigado.
Bem.
Muito obrigado.
Parabéns aí. E lembrar que essa escolha dupla já aconteceu, né? Comigo e com o Felipe na primeira edição.
Exatamente.
Agora chegou a vez de Evandrilce de Freitas e Bruno Carvalho escolherem seus jogos, mas... Não, não são jogos, né? São indie jogos.
Jogos notórios.
Notórios. Jogos notórios. Seus notórios jogos. E lembrando assim que a gente vai fazer um, né, um swing, né? Swing... Não é? Swing legal? Swing nervoso? Swing...
Domingo swing legal.
Axé. Isso aí são adjetivos que você tá usando, né? Então...
É. A gente vai fazer um swing que na próxima... Na próxima edição, pós essa, quem vai escolher vai ser eu e o Evandro? É isso? Depois Felipe e Bruno?
Pode ser.
Vamos ver. Não, não tem uma ordem, mas...
Não adianta a gente também se adiantar agora, né? Não vai fazer.
Já tem uma ordem estabelecida, já.
Tem uma ordem estabelecida. Sou eu e o Evandro, depois Felipe e Bruno, depois eu e Bruno, depois Felipe e Evandro.
Exatamente, aí volta de novo, aí você.
Aí volta de novo, aí começa, repete tudo. Vamos lá, que começa pela ordem de... Apresentação, Evandrilce de Freitas, qual o seu indie maravilhoso que você trouxe aí para apresentar e falar para os nossos ouvintes?
Cara, normalmente eu escolheria um indie de Game Pass, né? Afinal, é mais acessível. A gente, quando é Tupac ou casts assim, eu vou atrás do Game Pass para procurar jogo. Mas dessa vez, não. É um jogo que não tem no Game Pass. Ele tem para Switch e para PC, que é um joguinho, um roguelike chamado Revita. Quando eu vi o trailer, eu falei, pô, esse jogo parece bom. E aí eu fui ler a sinopse. E a sinopse pareceu muito melhor do que o jogo parecia já no trailer, que parecia bom.
É.
Que qual que é o rolê? Ele é um jogo que fala sobre luto, cara. E no primeiro momento você fica assim, porra, vai ser um jogo triste, meu Deus, lá vem o jogo querendo me dar lição de moral. Não quero jogar pra me divertir, não quero ficar pensativo na vida e Vê o Jundi tá aí, na época de aniversário, pensando na vida. Pensando, no, pô, que eu fiz na minha vida, o que eu não fiz. E aí...
Chegando os 40, batendo na porta, Jundi.
Inclusive, a gente nem fez a abertura, né? A abertura que a gente ia fazer sobre o assunto já passou.
A abertura era sobre isso, é. Mas aí, qual que é o rolê? Esse jogo, ele começa com uma criancinha num vagão de trem ou metrô, não dá pra identificar, enfim, no transporte ali. E a criança tá chorando pra caralho. Só que você não sabe o que aconteceu e nem ela sabe o que aconteceu. E aí, a gente falou do Tupac ser parente do Notorious e andarem junto no recreio. Eu acho que esse jogo anda junto no recreio com Celeste, cara. Porque qual que é o rolê? Ele vai pra uma... Não, e ele tem que escalar uma torre, Jurandir. E ele não sabe por que ele tem que escalar essa torre. Ele tá meio assim... Você, tal qual essa criança, não sabe o que aconteceu. Você, pela ambientação do jogo e pelo rolê da criança, você entende que algo ruim aconteceu. Afinal, ele tá triste, tá chorando ali no começo. Mas ele não explica muita coisa. E aí ele fala, ok, eu vou subir essa torre. E aí ele tem... Você pega esses trem, metrô e vai pra umas salas. E aí é como se estivesse subindo cada andar mesmo, sabe? Tipo, andar 1, andar 2, andar 3, andar 4. E aí o último andar, cada chefe é uma... É um sentimento. Um sentimento relacionado ao luto.
É uns estágios do luto que a gente fala, isso, né?
Estágios do luto, exatamente. Não, né? Essa palavra que me fugiu. É. O primeiro é a raiva, Felipe? Você chegou a chegar longe?
Eu acho que é raiva, é.
Eu sei que tem a raiva, a negação. Eu não terminei também, não. Eu joguei, acho que tá a metade. Mas, assim, é muito interessante a ideia, porque ele vai te contando a história... Vou mandar pra vocês aí, se der pra colocar o link no post, Jundi.
Na verdade, é negação primeiro, raiva segundo, barganha, depressão, aceitação.
E aí ele se passa em dois esquemas. Um é você efetivamente jogando a parte de ação dele, que eu já falo daqui a pouco, o gameplay mesmo. E outra é nessas estações, que é ligado com mais de um monte de personagem, que é onde efetivamente você vai entender qual é que é da história. E aí logo no começo você encontra esse personagem que é, sei lá, alguém mais idoso, meio que um macaco sábio, sei lá. E esse trecho eu lembrei muito dos diálogos que tem no Celeste, cara. Que ele vira pro menininho e fala assim: se eu ainda fosse jovem, eu tentaria convencê-lo, brotinho, a abandonar a sua jornada. Mas nós dois sabemos que você apenas me ignoraria.
Caraca, é bem do Celeste a vibe, hein?
Então, ele tem uns diálogos meio tipo assim, de fazer pensar, de pô, por que que eu tô fazendo o que que eu tô fazendo. E aí ele tem um elemento que foi o que me fez trazer pro cast aqui. Ele tem um elemento de gameplay que também liga na narrativa, que eu achei genial, cara. Que é o quê? Um esquema de você trocar o seu life, os seus corações de vida, pra fazer ou upgrade nas armas em cada run, ou comprar itens. Então ele tem uma... Vocês já viram algum jogo assim, Felipe Bruno? Tipo,
basicamente a economia do jogo é a sua vida, sacou?
É, não é pegar tipo assim,
você igual não junta lá no Hades lá, que é o roguelike que a gente falou muito aqui, que você pega a moedinha pra comprar as coisas e tal, você vai ganhando os recursos lá, matando os bichos. Aqui é basicamente vida o recurso. Você ganha um bagulho de vida... Quando você ganha, na verdade, uma essência de vida, vamos dizer assim, quando você mata...
É, uma barrinha que é embaixo dos coraçãozinhos.
Isso. E aí essa barrinha você pode usar ela pra restaurar a sua vida. E quando você vai usar nas lojas lá pra você fazer upgrades, seja temporários e tal, você usa uma quantidade de coraçõezinhos lá. Igual a gente tá acostumado a ver em jogo clássico de videogame, você tem...
É, coraçãozinho do Zelda, por exemplo.
É, exatamente. Aí você usa às vezes meio, um... Aí quanto mais você usa... vai sendo diferente os benefícios, e às vezes eles têm também um leve ônus, assim, dependendo do que é. Então a economia do jogo é toda baseada na vida do jogador.
E só pra você entender, Juras, não é usar assim, eu tenho 5 corações e eu vou comprar um upgrade e vou dar um coração. E aí você paga com o dano daquele coração. Você perde aquele coração.
Entendi.
Tipo assim, não é assim, é como se eu tivesse tomado um dano e daqui a pouco eu encho de novo o quinto coração. Não. Se você compra um bagulho que é um coração e meio, você vai perder um coração e meio.
Mas você pode recuperar depois, comprar outro coração achar outro coração.
Essa mesma barrinha que você tem embaixo da vida, que como o Felipe falou, você vai coletando como se fossem umas alminhas dos inimigos. Se você tiver com a vida cheia e usar o poderzinho dela, é tipo ele ficar que nem o Goku, tá ligado? Uma enchidinha do Ki lá. E aí se você tiver com a vida cheia e encher uma barrinha dessa, aí você cria um coração. Então é muito... Ele tem um esquema de risco e recompensa muito foda. Porque você fica, porra, eu quero esse upgrade, mas se eu fizer esse upgrade, eu vou... É um dano que talvez eu não vale a pena eu ter agora e eu quero passar. Então, assim, é o tempo todo esse rolê de... O que eu faço? O que eu faço em relação a esse risco e recompensa extremo, sabe? O jogo tá usando a vida do personagem como moeda de troca. E aí a gente comentou na divulgação do bônus aí do 99 sobre o Bruno ter respondido pra um ouvinte sobre carreira, que a gente fez no 99 recente sobre isso. Onde a pergunta era, estou descontente no meu trabalho, o que eu faço da minha vida? nessa mecânica de, porra, o boneco tá dando o coração dele pra conseguir um upgrade. Dá pra correlacionar com a vida, cara.
Com
Porque certeza. A gente tá dando a nossa vida em troca de upgrades. Seja Sim. de ter um carro melhor, seja de ter um celular melhor. Quando a gente vende o nosso tempo em troca de dinheiro, é isso, sabe? E o jogo não fala disso, mas dá pra fazer essa analogia perfeitamente.
Mas é por isso que dá pra entender pessoas que, sei lá, quando terminam relacionamentos e elas ficam dizendo assim, caraca, eu perdi 4 anos da minha vida nesse relacionamento e não sei o quê. Porque você basicamente deu tudo, né? Você deu seu coração naquele relacionamento. Sim. E às vezes ele acaba. É, obviamente estou falando aqui que não seja culpa sua o fim do relacionamento. Apesar de que todo relacionamento acaba, né, por culpas compartilhadas, né? Não existe essa parada, ah, foi só uma pessoa que fez isso. Eu sei que tem pessoas escrotas. Mas nesse caso aqui específico, você pode ter esse sentimento, né? E isso serve também para algumas, pra certas amizades, para certas coisas do trabalho especificamente, assim, que você se dedicou muito e no fim você vê assim, cara, por que eu tô me dedicando tanto se não vale a pena? Não vale a minha dedicação e o meu suor, né?
Sim.
Então você pode pensar dessa forma, né?
Então, e aí ele se divide, né, nesse segmento que você tá na estação lá, conversando com esses personagens, tentando entender da história, explorando, e efetivamente quando você tá em cada andar tentando avançar pra chegar no chefe daquele andar. E aí são fases bem pequenininhas aonde são geradas proceduralmente. Então cada fase é gerada aleatório, tanto o layout da fase quanto os inimigos. E aí nenhuma jogada é igual a outra. O famoso nenhuma jogada
é
igual a outra.
É que não tem coisas muito complexas assim, né? Pelo menos inicialmente assim... Eu tô vendo que os cenários são bem mais simples e tudo, né?
Mas conforme você vai avançando, ele muda. Ele fica mais difícil. Parece às vezes o mesmo... Aquele velho palette swap que o Bruno gosta. De o mesmo inimigo com a cor diferente e mais difícil, com mais life, sabe? E ele tem uma variedade grande de armas também. Grande assim. Ah, meu Deus, arma pra caralho. Mas quando você consegue mais armas, ele muda bem o gameplay. E aí o desafio dele é esse. É você chegar no último andar, destruir o chefe e ir entendendo mais qual é que é dessa história.
Entendi, cara, que interessante. O visual dele é bem bonitinho, ele lembra bastante o Celeste, né?
É um pixel art muito honesto, mano, muito carismático.
Parece que é feito pelo mesmo estúdio, assim, sabe? Porque tem características que são muito parecidas com o Celeste.
Uma outra coisa que eu curti muito e achei que combinou muito foi a música, cara. Porque ela é uma música ao mesmo tempo meio frenética.
Achei bem boa também.
Tipo assim, a música combina com a ação, que é um jogo que você não pode ficar parado. Você tem que... Entrou na fase, você já tem que ver onde os bichos vão dar respawn e ir pro outro lado e atirar. Inclusive, essa é uma das críticas que eu tenho. Tinha a fase que eu tomava dano de eu estar esperando o bicho aparecer. E o bicho aparecia em cima de mim, sabe?
É, ele é meio... É, o visual também, às vezes, quando é uma fase que tem muito inimigo, assim, né? Fica meio confuso.
Fica,
né,
confuso. Um
pouquinho. Ainda mais que ele tem uma retícula que fica na tela, né? Pra você mirar o seu ataque, assim. Então ela também já atrapalha ainda mais.
Isso eu não entendi. Felipe, você que manja talvez mais de game design. Eu falei, porra, se eu pudesse mudar os controles desse jogo, seria muito mais fácil jogar igual um Super Nintendo da vida. Sei lá, o X pula, o Y atira. Porque você joga no analógico, né? Você controla o personagem no analógico da esquerda e a mira no da direita. E pra atirar são os atiros em cima.
Isso.
Atirar, pular e dar o dash. Aí eu fui até o menu e fui mudar pra um jeito que eu achava que fosse melhor. Sei lá, o X pular, o quadrado atirar e o bolinha dar o dash. Aí o jogo fala lá, né? Assim, aí, pra você ter a melhor experiência pra jogar do jeito que a gente pensou.
Eu fui fazer a mesma coisa, mano.
E eu falei, trocar, então tá bom, falei, né?
É, então tá. Então pelo jeito
porque foi algo que... Porque eu não mexi nada. Assim,
porque ele é um jogo que teve em Early Access também durante um tempo.
Uhum.
Então eu imagino que é algo que apareceu muito durante esse tempo de feedback deles aí, o esquema de controles, até pra eles botarem esse disclaimer, né?
Você jogou, Bruno?
Não joguei.
Eu queria muito a opinião do Bruno. Tenta jogar depois pra me responder, nem que seja.
Mas óbvio. Eu entendi o que vocês falaram. Vocês estão achando que, por exemplo, a ação de atirar poderia ser mapeada sem prejudicar muito o gameplay para outro botão. Eu acho que
ficaria muito melhor se fosse desse
que eu falei. Mas a pergunta que eu faço é, em algum momento você precisa efetivamente mirar com o analógico direito?
Então, na real, do jeito que eu jogo, eu não paro de atirar nunca. É. Você tem que ir atirando
mas
e...
você precisa.
É, precisa.
Então. Inclusive, ele tem uma retícula na tela o tempo inteiro, assim, quando você tá mirando. Assim,
então, sabe? aí eu digo pra vocês o seguinte...
Já sei onde o Bruno quer chegar, vai lá.
Se você, efetivamente, se você precisa atirar... Pra você atirar e mirar sem prejudicar a ação de atirar, ele tem que estar no gatilho, porque senão você teria que tirar o dedão analógico pra mover pra um botão de ação, entendeu?
É.
Eu tô falando isso pra vocês porque, por exemplo, no próprio Mars eu tenho isso implementado. Como o Mars tem sistema de tiro...
De mira.
De tiro mesmo, tiro. Ele tem ataque à distância com mira, né? Uhum. Então você pode mudar o direcionamento da arma. O gatilho de tiro ele tá mapeado pra um gatilho de controle em função disso, pra você poder atirar e mover a sua arma sem precisar tirar o dedão.
E mover o personagem ao mesmo tempo, né? Porque nesse também é importante.
Exato, exatamente. Então, pra esse tipo de situação, o recomendado é que você faça isso mesmo. Agora, se o jogo não tivesse um sistema de mira em que você pudesse ajustar através do analógico, aí seria independência, você poderia mapear pra qualquer botão de ação. Mas nesse caso, eu entendo o que eles fizeram.
É, e o aviso vem, e assim, eu sou uma pessoa que eu não mudo, eu quero jogar do jeito que fizeram, não coloco no easy, nem no hard, nem, não mexo em nada. Mas nesse, no comecinho eu pensei, eu falei, pô, eu quero tirar que nem outro jogo atiraria, né? Aí já veio a visão lá, eu falei, então tá bom, não vou mexer. Mas agora que você explicou, nada como falar com quem manja, ó. Realmente faz sentido, porque não daria pra mirar e atirar no X bola quadrado triângulo. Mas assim, depois de um tempo você acostuma, você já entra no flow do jogo, não é nada... A jogabilidade não é ruim, é bem ok pra proposta. E a minha reclamação é mais... Mas eu acho que é mais um ônus de ser roguelike, né? E procedural. É, às vezes gera de um jeito ruim, não tem o que fazer. Às vezes o layout tá top, e às vezes é merdoso. Mas também eu acho que não atrapalha.
É, até porque as fases são bem curtinhas, né?
Sim, então, é muito rápido.
Mas é isso.
Mas o que eu tava falando trilha sonora, o que eu curti muito é que, assim, ela combina com a ação do jogo, ela é meio frenética, acelerada, angustiante, talvez, só que ela é melancólica também, mano. Você sentiu isso, Felipe? Tipo, é uma música errada. É uma música de um negócio, um sentimento ruim, um
incômodo. Sente um pouquinho ali, que é o temático, né? Acho que combina demais, o negócio falou.
Combina muito com o jogo.
Eu gostei muito. Aliás, os dois jogos de hoje têm músicas excelentes.
Músicas boas. E aí, cara, como eu falei, eu não consegui terminar ainda, mas eu joguei bem, deve ter jogado, sei lá, umas 4, 6 horas, que pra atual situação na minha vida é muito, e quero terminar. É um bom jogo, vale a pena. Compre no Steam, e se você só tiver Switch aí e aparecer alguma promoção também, vai atrás, porque eu acho que é um jogo que traz reflexões sobre isso, né, luto, sentimentos, vida e etc. E
é legal, né, cara?
É, da forma como jogo ele assim. Trata...
Eu tô achando muito legal como os videogames estão utilizando de temas que são... bem importantes, assim, e que todo mundo passa de alguma forma.
Sim.
Para suas narrativas, né? Porque elas são pano de fundo. Elas, no fim, são jogos que, tipo, o próprio Celeste. O Celeste fala muito sobre saúde mental mesmo, né? E até a dificuldade do jogo, ela faz sentido pro negócio, sabe?
Perfeito nisso, né? Um dos melhores exemplos
que já fez. É, nesse sentido, rolê de juntar gameplay com a história, né?
É um negócio absurdo, assim. Porque se ela tá superando as adversidades e aí o jogo se torna muito difícil pra você entender, assim, cara, pra você superar isso aqui, vai ser realmente muito difícil. E depende de você passar ou desistir, né? E existem formas, existem certos atalhos. O próprio jogo dá essa possibilidade, porque também o jogo não fica impossível, né? É, ele dá uma certa possibilidade de você ter uma facilidade. Mas se você indo por você, cara, você tem um aproveitamento muito grande da ideia que eles tinham ao passar, né? Você jogando Celeste, né? Então eu acredito que quando os jogos trazem essas propostas aqui, eu tava conversando outro dia lá no Rapadura que essa geração que passou por esse período pandêmico, nesses últimos 2 anos aí, é uma geração que vai conviver com o luto por um bom tempo, sabe? Muita gente perdeu familiares, pessoas que você nem esperava que fosse morrer, ou que fosse passar por uma situação parecida assim, e você acabou perdendo, cara. Muitas pessoas morreram, no Brasil mesmo morreram muitas pessoas, no mundo inteiro morreram muitas pessoas, e foi meio do nada, foi quase um, né... A gente tem aquelas séries que falam sobre o arrebatamento e tudo mais. Parece que foi meio... Do nada, cara, 2 milhões de pessoas morreram, sabe? Foi muita gente.
Foi o estalo do Thanos, você que gosta aí de cultura pop.
Pois é, foi muito foda, assim, sabe? O que aconteceu. E aí, ter jogos que falam sobre esses assuntos e que vocês conseguem se conectar, sabe? Mas ainda assim, na mídia que você gosta. Porque nem todo mundo curte assim, vou ler um livro de autoajuda que fala sobre luto. O cara, não, putz, eu não tô afim de ler e tudo mais, nem gosto tanto de ler livros, assim, eu gosto mais de jogar, de audiovisual e tudo e tal. E tem um jogo que fala sobre esse assunto, e não de uma forma tão escancarada, sabe? Parece não ser tão escancarado, mas tá lá o assunto.
Sim.
Acho bem legal, cara. Bem legal isso.
Me lembrou na hora, Evandro, quando eu percebi que era sobre isso, meio que o 7 Stars Luto, o Rhyme, né? Que é um jogo que acho que foi você que trouxe também no 2-Pack.
Foi, o Rodrigo que indicou.
E ele também é sobre isso, né? E é um jogo que lida isso de uma forma até bem mais sutil, assim. É, você só vai perceber.
É, isso é bem na cara. Você chegar no chefe e o nome do chefe ser raiva.
Ser um desses,
Mas é massa demais, né? Que esses jogos... É uma temática que a gente não vê nos jogos grandes aí, geralmente.
Então, e essa mecânica, cara, é algo muito novo e eu achei muito legal esse rolê de... você tem que dar sua vida pra conseguir alguma coisa. Não metaforicamente. Realmente, você vai perder um coraçãozinho pra comprar isso aqui. E ter a ver com a história é muito legal, sabe? Porque faz essa analogia do sofrimento, né? Por passar por esses estágios. Eu acho que até é interessante falar isso. Muita gente fala, o Jandir deu exemplo aí de namoro e tudo mais. As pessoas às vezes querem um rolê de superar. Não, você tem que superar isso. E às vezes não tem que superar nada, cara. Só tem que passar por aquilo. Aconteceu, foi um período da sua vida, show.
É uma bosta, né? Às vezes aconteceu, foi uma merda e não sei o quê. E, cara, faz parte.
Pra tudo. Ah, e trabalhei no lugar durante 10 anos e eu acho que fui injustiçado, me mandaram embora do nada. Pô, mas você teve 10 anos de história ali, sabe? Então, assim, não é que você tem que superar essa demissão, tá? Às vezes você fala, pô, entender. Aconteceu isso, show, passou, e a vida que segue. Isso pra relacionamento, pra morte, pra tudo, sabe? E acho que o jogo fala um pouco disso também, de simplesmente você tem que passar por aquilo. Não necessariamente esse passar significa superar e não pensar mais, jogar uma pedra por cima. Porque ninguém deleta nada do que viveu, mano. Você viveu já aquilo e faz parte da sua história e da sua vida.
Sim.
O jogo é bom, não é um Celeste, tá? Não tô prometendo aqui, jogue lá que vai mudar a sua vida, igual o Celeste tem potencial. Mas ele é bem competente na proposta e esse conceito de trocar o coraçãozinho ser a moeda do jogo, eu achei bem legal. E é gostosinho de jogar também.
Eu tô vendo aqui, o Felipe falou, né, que teve um rolê de crowdfunding, é isso? Teve no...
Não, ele teve Early Access, eu acho.
Então, eu acho que ele foi desenvolvido durante muito tempo por um só cara. Porque ele teve 6 anos de desenvolvimento esse jogo.
Caramba.
E assim, não é um jogo grandiosaço, tá ligado? Que justifique tanto tempo, então...
Deve ter sido.
É que esses rolês de projeto de uma pessoa que conseguiu lançar e tudo mais.
É engraçado que o nome da empresa é Benstar, mas é de Benjamin Kiefer, né? Que é o cara que fez o rolê.
É, o cara é o desenvolvedor.
Porra, mano, parabéns aí, né, cara?
Puta trabalho, tá maluco, mano. E é isso, certeza que o dia que ele pensou nisso, ele falou, porra, achei o que vai ser o diferencial do meu jogo. Por que jogo assim, nesse estilo gráfico, de plataforma, tem uma penca,
Usando mecânica de roguelike, tem muito.
Sim, a história e esse risco e recompensa é algo muito único.
E jogo desse ano, né? 2022, né?
Recente,
Ou do ano passado, um negócio assim, O Early Access foi do ano passado, né? Mas oficialmente ele...
Deve ter sido isso,
Saiu esse ano. Muito bem, muito bom. Bruno Carvalho! Qual a sua escolha para esse Notorious Indies?
A minha escolha, Sr. Jurgir Filho.
Que é isso, mano? Mas tu não falou nada do jogo do Evandro, nem falou assim, pô, que legal, mano.
Pra mim jogou, pô.
Pra tocar figurinha antes de falar,
mano. Mano. Nem... Eu estava fazendo meu papel de ouvinte porque eu queria ouvir a experiência do Evandro e do Felipe, porque eu efetivamente não joguei, não tinha muito pra agregar ali.
Eu também não joguei não, mas eu participei aqui do... Né?
Eu também participei, o Evandro me fez uma pergunta, eu respondi.
Verdade, você participou mesmo. Muito bem, Bruno Carvalho. Diga aí se eu joguei, rapaz.
Muito bem, o meu jogo, Jurandir Filho, é um jogo de navinha chamado Cinemora.
Cinemora?
Cinemora. Eu sabia que você ia falar isso.
Eu pensei a mesma coisa, mano.
Você chora.
Eu vim sempre. Peguei esse ônibus aí, eu tava vindo do ponto, ó.
Tava vindo desde o dia que o Bruno falou no grupo o jogo.
Cinemora, jogo de nave. Cara, a gente não tem jogos de nave bons assim, interessantes, há muitos anos, né?
Pois é, né, cara?
Relembrei, Bruno, jogos de nave clássicos, assim, geração 16 e 32 bits aí, que são bons.
Nos jogos 18 e 16 bits, a gente teve R-Type, a gente teve Darius, a gente teve...
Darius.
Porra, Salamander. Darius. A gente teve...
Aquele da geração 128-bits, o Einhander, que já
trouxe. O Einhander, um dos melhores jogos, né, do gênero. Sim, do Dreamcast, pô. É, a gente teve... Não, Einhander não, pô. O Einhander é do Play 1, pô. Não é um Einhander. O Einhander é o jogo do Play 1 que é fantástico, mas o jogo do Dream...
Eu acho que tu trouxe junto com o 99, o Ikaruga.
Eu trouxe, o Ikaruga, exatamente. Eu trouxe num 2-pack meu, inclusive.
2-pack 140.
Einhander e Ikaruga. Einhander, o melhor jogo de navinha do Play 1, e Ikaruga, um dos melhores jogos de todos os tempos que
caraca,
eu joguei no Dream. Muito
bom. Bruno, tu falou aí do Darius, aí eu vim... Vou dar uma googleada aqui.
Uhum.
E, cara, só esse peixe gigantão...
Pois é.
Eu ouvi assim, caraca, meu Deus do céu.
E claro que tinha os outros favoritos da galera, tipo Sonic Wings, Giga Wing também, 1943.
Sonic Wings. Nossa, Sonic Wings é muito foda.
Sonic Wings eu diria que é um dos mais clássicos da geração
de 16-bits. Aviãozinho do Japão, ali, né, aviãozinho do Japão lendário.
Conhecido também como Aero Fighters.
É, exato, em território americano era o Aero Fighter.
Muito
e
bom.
E o Cinemora é justamente um dos jogos que a gente teve aí num passado recente. O Cinemora teve duas versões, na verdade, né? A versão dele é original, é de 2012, se eu não me engano, e aí a gente teve o relançamento, que é o Cinemora EX, que é uma versão expandida que saiu em 2017.
E que a gente falou aí da Plus, ele tá na categoria extra aí.
Olha aí, que EX. Bacana, hein? Já tá aí pra galera. Um jogo que a gente, hoje em dia, você acha em tudo quanto é plataforma. Tem no Steam, tem pros consoles, tem no Switch, tem no PlayStation, tem no Xbox aí. Dá pra jogar. Só que a grande sacada desse jogo... E até assim, eu estava me questionando, falei assim, poxa, peraí, será que o Cinemora é indie mesmo? Porque ele vem de um estúdio originalmente que é a Digital Reality, e que é um estúdio que já tinha um histórico desde os anos 90. E aí eu fiquei me questionando, será que isso se categoriza como um jogo indie? Principalmente se você pensar que a Digital Reality trabalhou com a Grasshopper, e pra quem não sabe, a Grasshopper é o estúdio do Suda, o Suda 51.
A trilha sonora é do Akira Yamaoka, né? Do Cinemora aí.
Exatamente.
Não é indie não, hein, Bruno? Isso aqui não é indie não, hein?
Calma.
Tá fora aí das regras aí, rapaz. Muda o jogo aí, rapaz.
Calma.
Traz o Face.
Vou explicar. Eu estava ponderando sobre isso. Eu estava
o primeiro indie que veio na cabeça dele
aí. Eu estava ponderando sobre isso e eu falei, realmente, um jogo que tem envolvimento da Grasshopper, como o próprio Felipe falou, tem uma trilha do Akira Yamaoka.
Aí não é indie.
Aí você fala assim, putz, será que isso categoriza como indie? Aí eu fui pesquisar mais a fundo. Eu falei assim, tudo bem. A gente não pode simplesmente assumir que o estúdio que tá aí há muito tempo, ele, só por isso ele deixou de ser um estúdio indie. O que é que faz um estúdio indie? O que é que faz um jogo indie?
Meat Boy, Super Meat Boy.
Então, é o esforço de poucas pessoas se unindo pra fazer uma experiência bacana.
Então 99 vidas é indie, cara.
É indie.
Indie demais.
A Digital Reality, durante o período do Cinemora, não tinha nem 20 funcionários. Então, se você parar pra pensar, um jogo feito com 20 pessoas, ainda encaixa dentro da categoria de indie.
20 pessoas? Aí 20 pessoas já é gente demais aí, hein, mano?
Lógico que não.
Não é indie, não. 20 pessoas?
Jurandir, tem estúdio indie com 100 pessoas hoje em dia?
O Evan trouxe um jogo que uma pessoa fez, mano.
Esse é o indie raiz. O indie raiz é uma pessoa.
Tem uma leve discrepância entre os dois aí, né?
Bruno, essa sua regra aí não tá...
Que o baixo tem quantas pessoas, isso, Bruno?
Hoje, a Qbyte tem 30 funcionários, cara. Olha, tem aí mais que a Digital Reality.
Desbancou aí.
Mas a gente era... O 99 Vidas é da época que a Qbyte era indie. Agora ela é...
Não, mas no 99 Vidas, por exemplo,
Medium,
durante o projeto, trabalharam, vai, cerca de 20 pessoas também. No total. E aí? Aí a gente deixou de ser indie por causa disso?
Bruno, se você cantar a música Se Enamora, do Balão Mágico, lembra?
Que Balão Mágico?
Você chora, lembra?
Ah, você tava cantando outra, eu pensei que você tava cantando aquela. Me namora. Você
tava cantando. Não,
tem essa.
Era
essa música que você tava cantando, na verdade, Jangadi. Você confundiu, hein?
É, exatamente.
Não, confundi, mas tem uma música do Balão Mágico. Lembra da música do Balão Mágico que era Se Enamora?
Desenhei, mas não consigo ver.
lembra? Você namora?
Eu acho que eu lembro que deve existir uma música assim, mas...
Quê? Não, Bruno. Pelo amor de Deus, aí, clássico, mano.
Você é o cantor oficial do Cash, Bruno.
Mas eu não posso cantar o que eu não lembro, pô.
E namora, e não você chora...
Peraí, é a mesma música, né?
Cara, o meu dia tá completamente louco, mano.
É a mesma, às vezes é a mesma música, eu não sei. Às vezes a música do que eu conheço é...
do Nat Roots, caralho, seu louco.
É outro cara, né? Não, é...
não Nat Roots é Me Namora, é outra coisa.
É isso, é, mas você tá cantando essa música, pô. É.
Pois quando eu saio, eu sei que você chora. Fica em casa só cantando as horas.
É, mas não é do Me Namora, não, é outra música. Porra,
é isso, é Nat Roots, isso é Edu Ribeiro, eu acho, não, sei lá.
Nat Roots.
Bom, mas aí... Voltando ao Cinemora, né?
Ei, Bruno, que foto é essa aqui, o bate aí que tu tá com o coelho?
Ah, Bruno, aqui... Tá falado, filho.
Caraca, o Bruno não fala nada, mano.
O Bruno fala nada do quê, mano?
Amigo de trabalho mesmo, hein, mano?
O que eu vou falar do quê, mano?
É, tinha que chegar no grupo e falar, encontrei o coelho hoje.
Eu chamo pra compartilhar um dos maus momentos da minha vida com a minha família.
É... Tomaram a minha cachaça.
O coelho foi fazer uma visita lá na Kill Byte.
Agora que a gente tem a foto, você fala, né? Tinha que falar antes de chegar a foto. Pra hora que ele mandar a foto, eu falar, eu já sabia disso daí.
Quem foi que postou isso aí pra Renata?
É. Não, foi ele mesmo, foi o próprio coelho que postou.
Entendi.
Coelho saiu da toca e mostrou a fuça do Bruno pra gente.
Ele foi lá visitar o estúdio pra gente ir pra conversar com a gente e tal.
O coelho tá trabalhando no Enemy agora, é?
Ele tá fazendo o conteúdo pro DNM, sim.
Eu acho que ele só foi cobrir os eventos aí e tal.
Mas ele foi te entrevistar, Bruno, pelo DNM ou foi pelo...
Não, ele foi trocar uma ideia com a gente. Ele tava em São Paulo, foi lá trocar uma ideia com a galera.
O Coelho foi passear, né, mano?
E, o Coelho, inclusive, ele é o cara que apresenta todo ano o Killbyte Connect, né? Então...
Os directs da Killbyte.
O do ano, não. O primeiro ano foi você.
Não, ele faz todo ano, desde o primeiro ano.
Você fez em inglês, não fez, não?
Mas ele faz o português, pô.
Então...
Good afternoon, good night.
O que acontece é o Coelho faz a versão.
Ok, Roger.
O Coelho faz a versão em português do evento e eu faço a versão em inglês.
Aí, ó. Então é isso aí. Coelho, abraço, Coelho. Muito, Coelho tem que voltar aí pro. Quer que tem. A gente tem a lista de Mario?
Cara, sensacional. Nintendo? Cara, fantástico.
O que é que tem de Nintendo aí?
Caramba, Jorge, o que tem aí? Olha aí no fundo aí o que tem.
O que tem de Mario aí?
Não tem nada de Mario aqui, Nintendo, nos próximos 3 meses aí. Acabou essa Nintendo.
Relação de influenciadores brasileiros muito bons com a letra C, vai. Coelho.
Com a letra C, influenciadores brasileiros, Coelho no Japão.
Criadores de conteúdo, né? Diz assim, influenciador, porque também...
Coelho no Japão, Castanhari.
Cauê Moura, Castanhari, vai. A gente vai conseguir 10.
Cauê é com K, não? Cauã?
Com C.
Cauê Ramos? É com K. Cauê é com C, pô, seu louco.
Com C.
O Moura é com C, o Barburu. Que, inclusive, belo podcast Cauê e Load.
Começou um podcast com o Load, exatamente, Evandro. Dá um salve aí pro Dessa Letra Show, lá no YouTube.
Ao vivo, é.
Ao vivo.
Carol Costa, vocês curtem?
Carol Costa é famosa. Tô ligado quem é. Quem mais?
É. Curandir Filho.
Chay Suede.
Curandir Filho. Caramba.
De Sevandro. Sevandro de
Frito. Sevandro.
Cruno Carvalho.
Cruno?
Alexandre Ottoni de homem, né?
Alexandre.
Acabou. Tudo bem, Bruno, por favor, volte aí com o seu jogo.
Vocês tomaram de assalto mesmo.
Porque tu não falou nada,
Bruno. Você não falou ninguém com a letra C,
de quem chegou fez, na vaquinha. E não sei o que, e tem 20 pessoas, e o coelho.
Ué, mas a gente tá dando. Que eu falei que vocês trouxeram o coelho. Um abraço
pro. E o Bruno não falou ninguém, não vai chegar na vaquinha com ninguém, Bruno.
Que vaquinha?
Das pessoas da internet com a letra C?
Felipe Mesquita.
Não, a piada já foi. Cedou a Rai. Vai, Bruno. Jogo, Bruno. Navinha. Piu, piu,
então, aí a questão é, a Digital Reality, junto com o pessoal da Grasshopper, decidiram fazer um jogo de nave com uma pegada diferente. E aí o que eu acho legal do Cinemora, que é o que ele faz muito bacana, ele pegou dessas fontes que a gente citou, inclusive eles citam o próprio Einhander, é uma das inspirações que eles têm.
É o visual dos chefes, é...
Exato, Casimiro, total.
Casimiro é
total.
Bruno, então...
Caramba, os caras do nada.
Jurandir, Casimiro, Cid, Chico Barney, tem mó galera, caralho.
Cris Dias, mano.
Cadê o Cris Dias? Além da... Meu Deus do céu. A internet só tem gente com a letra C aí, ó.
A gente inventando aí, o Chipo, lá do Romariz.
Sim. E o Bruno aí, que não fala de jogo de nada.
Cinema com Rapadura, rapaz.
Eu falei, pô. Falei Curandir, filho do Cinema com Rapadura. Catiuxa, que não é com C, mas foda-se.
É.
Vai ter que ser citado. Conic, como que é a Mone 2?
Pronto, chega. Você vai ficar inventando o nome aí. Ô, Bruno, mil perdões aí, por favor. Prossegue aí, seu...
Então, e aí eles se juntaram, né? É, justamente o pessoal da Digital Reality cuidando mais da parte, digamos, técnica. Eles ficaram com a parte do gameplay, enquanto o pessoal da Grasshopper cuidou mais da visão artística, que era a parte visual e a parte de áudio também. E eles queriam trazer uma experiência que fosse diferente do que a gente estava acostumado, uma experiência mais cinematográfica. E até por isso eles mencionaram o próprio Einhander, como o Felipe falou, os bosses que você vê no Cinemora são muito inspirados em Einhander, assim.
Eles chamam de dieselpunk, né, o estilo que eles chamam.
Exatamente, o estilo bem dieselpunk. E assim, visuais mais cinematográficos, uso de câmeras o tempo todo, um jogo que fosse realmente bonito, com ambientes renderizados em 3D, e o que é mais legal, ambientes em que você passaria por uma parte do cenário e em alguns momentos você daria a volta, por isso você conseguiria ver por onde você passou. E eventos que desencadeavam reações em eventos posteriores, em passagens de gameplay posteriores. Por quê? E aí esse é outro grande atrativo do Cinemora. Ele contava com uma história que é algo que não é muito comum você ver em jogo de navinha. Porque jogo de navinha o pessoal tá assim, atira, destrói o boss,
basicamente, beleza. Basicamente atira e não toma tiro.
Exatamente.
Não.
E aí o que o Cinemora quis trazer foi uma experiência mais cinematográfica até pra contar essa história. Uma história bem mais elaborada, uma história até um pouquinho convoluta. Se você não seguir bem, você pode se perder no meio da história. E ele implementou a história dentro da mecânica e a mecânica em função da história. O que que isso quer dizer? No mundo do Cinemora, você tem alguns seres que podem controlar a passagem do tempo. E a principal mecânica do Cinemora é o tempo. Porque o Cinemora, olha que coisa curiosa, você tem um contador em tela o tempo todo. E o seu recurso, e eu acho que isso se conecta bem, sem querer, Evandro e eu nos comunicamos aí num nível...
É, que foi na cagada
nível...
fodida, mano.
Também, eu percebi a mesma coisa quando eu tava jogando.
Na frequência ali, porque o seu recurso aqui é o tempo, e o tempo é a tua vida, na verdade.
Isso,
é.
Olha aí.
Quando você mata os inimigos, você ganha mais tempo, quando você toma dano, você perde
tempo. Você perde tempo.
Caraca, que conceito foda.
E aí você só perde o jogo se acaba o tempo.
Exatamente. Então quando o teu jogo acaba, quando o teu tempo acaba. Entendeu? Então é assim, o jogo lida sim com essa coisa de tempo e inclusive controle de tempo, né? É viagem no tempo. Ele conta não uma história, mas ele conta duas histórias em paralelo. Então você tá vendo momentos diferentes do tempo e as ações que você executa num tempo têm reflexo no outro.
Mas não dá o nervoso não, hein, Bruno? Essa urgência aí, você tá, meu Deus do céu, toda hora esse tempo aí pensando que vai acabar e...
Então, por isso, e é isso que tá, o jogo te convida a ser mais agressivo, porque tem muito jogo de tiro que você pode fazer também assim, ó, tô fazendo no jogo de navinha.
Passa a fase desviando, né?
É, vou desviar dos inimigos, deixa eles irem embora. Nesse aqui, você precisa ser um pouquinho mais agressivo, sem se descuidar, claro, porque você precisa do tempo que os inimigos vão te dar. Então, nesse jogo, você matar os inimigos não só te garante recurso e power-up para as tuas armas, mas também o tempo como recurso. E, de novo, o tempo é a tua vida. Se você ficar tomando dano e não destruir inimigo, você pode acabar perdendo muito cedo. E é legal como eles lidam com isso dentro do próprio jogo. Como eu falei, isso existe em função da história. E na história desse jogo, você está controlando dois grupos separados do que podem ser considerados, assim, meio que resistências a um império que existe, que é o Império Liálico ali. E você começa, o ponto de vista é sempre assim, eles estão tentando executar uma missão, você vai aprendendo com o jogo vai te apresentando a missão, e assim, você sabe que um dos personagens, ele tá muito amargurado com o Império, porque ele já foi um soldado do Império no período, e ele acabou sofrendo um acidente que ele foi amputado e foi largado pelo Império, e aí o filho dele, isso eu posso falar que não é spoiler, o filho dele morreu durante uma missão porque ele se negou a cumprir as ordens dele e foi executado sumariamente. E aí esse pai se rebela e resolve, agora é o momento de eu pegar e me juntar à rebelião contra o Império, o Império Liálico, né? E aí você vive um outro grupo de... que eles chamam de colaboradores também, outro grupo de colaboradores que são a resistência também, num outro período de tempo, lutando contra esse mesmo Império. A diferença é que naquele momento eles não têm essa causa tão pessoal, o que eles estão lutando, na verdade, é contra o Império. O uso que eles estão fazendo de um grupo da população que é chamado de Enki. E esse grupo, aí você vai ver um pouquinho de Matrix aqui. Esse grupo Enki é um grupo que o Império utiliza porque eles são os seres que têm essa habilidade de controle do tempo neles. E aí o Império usa deles para meio que institucionalizar esse controle do tempo. entendeu? E assim eles conseguem, por exemplo, ganhar grandes guerras, porque eles têm o controle do tempo. Quando você tem o controle do tempo, você não consegue perder uma guerra. Porque você simplesmente volta e reescreve aquela ação.
Uhum.
E o bacana desse jogo é justamente que ele vai contando essa história, e de novo, ela é um pouquinho complexa e tal, mas pela perspectiva desses dois grupos, só que você não tá controlando o mesmo personagem o tempo todo. Em cada uma das missões, ou em algumas missões você até repete, mas você vai controlando sobreviventes diferentes e vai passando por missões de sacrifício. Alguns deles você começa a entender um pouco mais da história do que eles perderam com todos os eventos do jogo, e tudo isso conversando com essa coisa da mecânica do tempo. Você começa a entender melhor o porquê que a história tá se desenrolando, até um ponto que você entende que talvez essas duas histórias não sejam duas histórias verdadeiramente, mas de repente possam ser uma história só, que na verdade, se você pensar no fluxo do tempo, faz sentido, né? O que começou lá atrás tem um impacto futuro. E cada uma desses pilotos e cada uma dessas naves tem habilidades diferentes. Isso é o que dá a diversidade do gameplay. Então você tem um tiro principal para as armas, você tem habilidades secundárias, você tem power-ups diferentes, e você usa, de acordo com cada personagem, no modo história. Isso é legal também. O jogo tem esse modo história e tem um modo arcade separado. Então o modo arcade permite, escolhe sua navinha e vai. E o modo história não, você tem que seguir os eventos de acordo com o decorrer, com o desenrolar daquela guerra dos rebeldes contra o Império. E aí você tem as figuras que são os generais, digamos assim, que são os bosses apresentados ali. E aí o jogo brilha, porque assim, durante o gameplay é muito legal, só que é meio padrão. Tirando essa mecânica que é bem legal, é padrão, destrói os inimigos, desvia de bala, tal. Só que durante os bosses, as boss battles foram construídas com mentalidade muito de eventos, assim. Então uma boss battle não é simplesmente atira aqui e acabou.
É sempre um bichão grandão, né?
Então, não só um bichão grandão, mas ele tem...
Tem fases
pontos,
diferentes.
Exato.
Pontos que mexem, esse tipo de coisa.
Exatamente, ele tem pontos fracos pra serem atacados e ele tem fases diferentes. Então imagina o seguinte, ele é um boss que você começa lutando de um lado, daqui a pouco ele se transforma e vira uma outra fase, você tem que lutar de uma outra maneira, e todos os bosses têm alguma coisa especial, sabe? É tudo muito cinematográfico, é tudo muito, é muito jogo de câmera, é um jogo muito bonito, lembrando que ele foi lançado em 2012. Pra um shoot'em up, é um jogo muito bonito. Claro que hoje em dia você vai ver
Tá bonito mesmo, mas tá bonito mesmo.
É, não, então.
É bem da hora, pô. Quando o Bruno mandou, eu falei, porra, podia mandar um jogo de um lugar mais acessível aí, hein? Mas agora que o Felipe falou que tem na PSN, eu quero jogar.
Tem, não, e porque é muito, muito legal.
Ele é muito bonito, cara. E esse lance, eu mandei no grupo aí um compilado de todos os chefes, porra, é muito legal. Porque Sim. Ele tem aquele lance de você ver por um ângulo, ver por outro ângulo e vai mudando o cenário conforme vai avançando os estágios de dano e tal, né?
Achei interessante uma paradinha aqui, Bruno, de quando algum tiro dos inimigos pega em você, você perde tipo uns negócios que eles chamam de firepower, né? Umas bolinhas vermelhas.
Isso.
E eu acho interessante porque ele parece, sabe o quê, mano? A gente tá jogando tipo Sonic e você perde as argolas, assim,
né? É que a argola no Sonic te garante não morrer. Nesse caso, é curioso porque assim, você tem dois tipos de prejuízo quando você toma tiro, né? Os inimigos têm tiros variados. E aí você perde. Primeiro você perde tempo, que é o recurso que a gente falou que é a tua vida. E o segundo é isso. Como o upgrade das armas, você tem que precisar coletar esses power-ups. E o upgrade é permanente. Se você não tomar nenhum golpe que retire power-ups, você pode ficar forte do começo ao final do jogo, depois que você coletou. Só que tem tiro que vai roubar teus power-ups. E aí você começa a entrar numa pilha que é o seguinte. Será que eu vou atrás desses power-ups arriscando tomar mais tiro e perder tempo, que é perder vida? Ou eu, por hora, eu deixo esses irem embora e procuro novos inimigos pra ganhar mais power-up, entendeu? E além disso, tem uma mecânica também que é muito legal, que como esses personagens, alguns deles são Enkis também, você tem uma mecânica de controle do tempo pra tua nave. Então você tem uma barrinha lá que você pode usar, que é justamente quando a batalha tá muito intensa, porque ele tem momentos bullet hell total, que começa a vir muito tiro, e se você não tá acostumado, é muito fácil você tomar algum hit. O legal é que como esse jogo não trabalha com o conceito de vida que a gente conhece, que você toma um tiro, você morre, enquanto você tiver tempo, beleza, você tomar um tiro ou outro, ainda vai. Mas conforme o tempo vai correndo, você começa a tomar prejuízo. Então eles implementaram essa mecânica de controle do tempo. Então se você tiver recursos para utilizar, você pode apertar um dos gatilhos, e aí ele vai pegar e vai diminuir o fluxo de tempo pros inimigos, e você permanece com a movimentação normal.
É o bullet time, né?
Mais ou menos, é. Só que você tá na velocidade normal, entendeu?
É interessante usar o bullet time quando tem muitos tiros na tela,
ou, tipo assim, você acabou de levar um dano e você perdeu essas suas firepower lá, e aí você quer recuperar, e é uma forma de você se movimentar um pouco mais rápido enquanto tudo tá lento, né?
É, então, não é que você está se movimentando mais rápido, é que você está se movimentando na velocidade normal enquanto o mundo sofre o impacto daquele, daquela habilidade, né?
Entendi. Entendi, muito interessante.
E outro componente que o próprio Felipe mencionou, a trilha do Akira Yamaoka é fantástica. E o design de som desse jogo no geral é muito bom, né? Porque assim, isso é fantástico. A versão original do jogo, o time da Digital Reality é uma equipe da Hungria. Então o idioma original do jogo era todo falado em húngaro. Caraca, então você escutava os personagens isso falando.
Isso é bem diferente, né?
Isso era muito legal, aí você só podia colocar a legenda. Na versão de 2017, no EX, eles acabaram colocando também o inglês como opção, até porque eu acredito que parte do fato dos americanos serem um pouquinho mais resistentes a jogos que não estão em inglês, isso pode ter atrapalhado a performance inicial do jogo.
Não.
O que, aliás, é uma coisa que quem decidiu fazer foi o pessoal da THQ Nordic, que pra quem não sabe, a THQ Nordic é do grupo da Embracer. A gente tem falado bastante ultimamente aqui da Embracer, né? Inclusive, a Digital Reality, após o lançamento do Cinemora, acabou entrando em falência e foi absorvida, né? Após esse período aí. Então, hoje os membros da Digital Reality são partes do grupo da Embracer através da THQ Nordic, né? Esses caras estão lá até hoje, inclusive os criadores do Cinemora estão lá.
A Embracer é onde foi a turma lá da Crystal Dynamics aí?
Exatamente, foi a empresa que adquiriu lá a parte, vamos dizer assim, ocidental do que era dos estúdios da Square ali, né?
Tomb Raider tá com eles, né?
Tá.
E Soul River também.
Soul River, o Deus Ex.
Muito bem, muito bem. Vamos para as notas. Notas de 0 a 99 vidas para os dois jogos que Evandro e Bruno trouxeram aqui. Começando por mim, gostei bastante da premissa do jogo do Evandro, o Revita. É, a temática é muito boa, muito, muito interessante. O jogo, cara, o visual que me pega muito fácil. Então, com certeza jogarei em algum momento.
Ele tem uma cara que cedo ou tarde vai aparecer no Game Pass, tá ligado?
Pois é. Então talvez aguarde entrar no Game Pass.
Não sei, mas tem cara de jogo do Game Pass.
Talvez. Até porque ele é novo, né? Ele é novo, saiu agora em abril, né? Mas, cara, achei bem interessante. Bem interessante mesmo. Vou dar 90 vidas aqui. Gostei bastante da premissa. Jogo pra mim, jogo indie principalmente, é premissa, cara. Premissa, a história, isso pra mim é fundamental pra poder jogar.
No momento da gravação, está R$40 no Steam, tem português do Brasil, as legendas e tal, e também, com certeza, quando tiver promoção, vai estar, sei lá, 15, 20 ou menos.
Isso é muito importante, né? A gente fala, às vezes, brincando sobre a parada das legendas e dublagem e tudo mais. Cara, dublagem ok, já é um pouco mais difícil. Cara, mas legenda em português...
É, hoje em dia é loucura.
É obrigação, brother. Você não lança o jogo, não lança o jogo.
E é uma localização massa. O Evandro, a frase que ele leu do cara lá é a frase localizada já, né? Então tem uma localização bacana.
Você não pode lançar jogo hoje em dia sem legenda em português. Por isso que eu acho um absurdo, tipo, Persona 5 não ter... Ele sai na PSN Extra lá e não tem legenda em português, cara.
Porque, e sabe o que é mais absurdo, Judas? Porque, assim, hoje em dia é difícil você ver um jogo indie que não tenha a localização em português, lá, pelo menos de legenda. E as empresas grandes não têm. É, cara, é um bagulho absurdo. Tudo
bem
que os jogos
são bem maiores e tal, mas, porra, o dinheiro que se cobra e quantas empresas faturam também daria.
Pois é, é.
Eles não se importam com a gente, rapaz. Os indies se importam porque eles sabem que, mesmo que atinja um público menor, sei lá, no Brasil da vida, quando atingir, a galera vai curtir esse. Caraca, tem legenda em português. Pensaram na gente, brother. Que legal. Que maneiro. É um cuidado que, se tiverem algumas vendas no Brasil, eles sabem que o Brasil é um mercado muito poderoso nos videogames, então alguém do Brasil vai comprar seu jogo. Isso é fato. Alguém do Brasil vai comprar seu jogo. E se tiver localização, é mais motivo ainda pra comprar. Já as empresas grandes, assim, eles veem assim, cara, não vale a pena. É, foda-se. Localização é sempre importante. É acessibilidade, é você fazer com que as pessoas deem sentido às coisas que você tá fazendo aí, cara. Cara, putz grilo, cara, você tem um jogo como Persona. Tô pegando Persona pra Cristo aqui, né? Mas isso já aconteceu com vários jogos.
Mas Persona é um caso
mesmo. E tem uma história fantástica e o cara não sabe inglês, Evandro.
O tanto de gente que jogaria, cara. O tanto de gente a mais que jogaria esse jogo se ele fosse... Porra, fizeram a tradução do disco Elysium, Rest My Case. Olha o tamanho daquilo. E tá lá traduzidinho, bonitinho em português.
Eu acredito que hoje em dia ninguém jogaria Persona sem sem entender minimamente a história, sabe? Não tem sentido porque jogar. A gente não tá mais na geração 32-bits que a gente comprava os jogos pirata japonês porque a gente queria jogar, ter jogo diferente. A gente tá em outra Jundir, época aqui, né? Pelo
amor de Deus. Disco Elysium, 1 milhão de palavras foram traduzidas.
Porra, maluco. Porra.
Aí vem a Nintendo não, e não tem
dia pra traduzir. Hoje em dia tem muitos estúdios oferecendo esse tipo de serviço, inclusive, viu? Não são poucos, não. Então, é, às vezes é só o pessoal ter um pouquinho de mentalidade, querer dedicar um dinheirinho a mais, que vale a pena pra você cultivar o seu público, mano. Assim, eu tô falando de estúdio grande. Claro que pra indie custa muito. Mas pra um estúdio grande que vende milhões de unidades, o cara não separar um dinheiro pra fazer uma localização, cara, num idioma aí.
Ó, tem uma entrevista aqui com os caras que traduziram. Eu vou falar de novo do Disco Elysium, porque é absurdo. Ah, ele tem 1.2 milhões de palavras, que equivale a O Senhor dos Anéis inteiro, a trilogia, e O Hobbit duas vezes.
Porra.
E os caras foram lá e traduziram o jogo inteiro para português Brasil. Então dá, cara. Se soltar dinheiro e contratar a galera, dá. Não é essa oba-oba que a galera fala, ah, eu só abre aí e traduz. Põe no Google Translator. Mas aí, essa galera tem que ter, cara. Um GTA tem que vir traduzido, não tem como.
Exatamente. Jogos grandes assim, cara, não tem como não vir traduzido. É de tirar ponto na nota da avaliação do jogo, não ter, mano. Porque tem que ter, é obrigação ter essa parada. Dito isso, 90 vidas lá pro Revita, que o Evandro trouxe. E, cara, o Cinemora aí, cara, parece ser bem interessante. Fiquei aqui com uma pequena nostalgia.
Você falou isso no cast.
No EX tem multiplayer. Então, é só pra eu comentar rapidinho, né? Porque as pessoas perguntam por que tem o Cinemora e o Cinemora EX. O Cinemora EX é uma versão estendida. Ele não é um jogo novo, mas é uma versão estendida do Cinemora original. Então, por exemplo, como ele saiu para as plataformas mais recentes, ele tem gráficos melhores, né? Tem algumas melhorias interessantes. E, inclusive, um modo para dois jogadores. Dá para você jogar, sim, com dois jogadores no Cinemora EX. Tem um modo co-op.
Muito bem. Muito bem. E vou dar 85 vidas para ele. Achei bem bonito, achei bem legal. Fica aí as notas bonitas de 85 vidas. Felipe!
Então, pro Revita, eu vou deixar aí 80 vidas, eu acho que é um jogo que mecanicamente ele não tem nada muito absurdo. O próprio Evandro falou isso, que ele é um jogo de progressão lateral, de ação, elemento roguelike, né? Que é uma coisa que tem pra caramba hoje nesse meio indie. Mas eu também gostei muito da ideia da premissa, né? Também acho que o Jandir tocou bem aí. Muitas vezes o diferencial hoje em dia, não só dos indies, até de... Pô, tem gêneros dos AAA aí que tem vários jogos... iguais, vamos dizer assim, muitas vezes o que chama atenção de diferente é exatamente a premissa, né? Motivações de personagens, cenários que eles passam, esse tipo de coisa. Então eu vou deixar 80 vidas aí pela... Bem, bastante por conta dessa premissa e por causa dessa mecânica também, que eu acho que é algo que também diferencia de usar a própria vida como a economia do jogo. O Cinemora, e tanto o Cinemora EX, vou deixar 85 vidas. Eu só não vou deixar mais, eu acho, porque... pesando o meu fator pessoal, assim, que eu não sou muito José Shoot'em Up, né? É um jogo que eu canso muito rápido, assim. Mas com certeza, o Jandir até falou que a gente tem poucos exemplos, assim. E eu acho que dos exemplos de 15 anos pra cá, assim, que eu acho que ele é meio dos anos 2000, né, Bruno? Se não me engano, ele é do comecinho da época, até da Live Gold ali e tal, né? Da Live Gold não, da Live Arcade e tal. É um dos mais bem feitos mesmo, essa ideia de você ter um jogo que tem set pieces dentro de um jogo de navinha, né? E set pieces muito bombásticas, com a música acompanhando, os inimigos, como a gente falou, que tem vários elementos diferentes nas boss battles, eles transformando. Esse jogo de câmera que o Bruno falou, que acho que deixa tudo mais cinematográfico também. Então, 85 vidas aí pro Cinemora e também pro Cinemora EX.
Evandrilson!
Cara, eu vou dar 90 vidas pro Revita. Eu achei um jogo muito, muito bom. Ele, por ser desenvolvido por uma equipe pequena... Como eu falei, aparentemente ele foi desenvolvido por uma pessoa só durante grande parte do seu desenvolvimento. Mas ele tem uma premissa muito legal. Podia ser um jogo muito maior, muito melhor, muito mais impactante para a indústria até de repente. Mas eu acho que ele entrega ali o que ele propõe de ser um jogo menor e bem competente em tudo que ele faz. A premissa do lance de você trocar vida por itens e upgrades eu achei muito boa. É muito gostosinho de jogar, tu concordo com o Felipe. Não é nada assim, pô, não é o Hades, sabe? Que você termina, você morre e você fala, caralho, quero mais. Às vezes você morre e você fala, show, já deu de Revita por hoje, vou jogar outra coisa.
Você nem chega nessa fase do...
Tipo...
A sua cabeça tá tão frenética e ligada àquele movimento, porque ele é um jogo muito
mais simples. Ele me lembrou, assim, Felipe, o flow do Meat Boy, saca? De jogar.
Ou até aquele que o Jurandir trouxe lá, o School, ele é meio que naquele estilo também, assim.
Sim, não. Sim, é. não é uma jogabilidade mega refinada, mas também não é ruim. É isso, nota 8, 8,5, sabe? É bem gostosinho de jogar. E o plus dele realmente eu acho que tá nessa história e nessa premissa da troca. Não é um jogo que tá promoção, vale pra caralho. O do Bruno, o Cinemora, eu não conhecia. Quando ele mandou, eu falei, vou ver um de tempo pra jogar. E aí, eu não sabia que tinha na PSN. Acho que foi ter... Depois que o Bruno já tinha falado, que esse lance que a gente falou na mudança aí da nova PSN. Mas eu curti pra caralho o estilo gráfico. E, pô, jogo de navinha, só joguei no Super Nintendo, eu acho, o último, sabe? Faz muito tempo que eu não joguei. Talvez tenha jogado Ikaruga no 360. E não é um jogo, o tipo de jogo que eu gosto tanto assim. Mas eu acho da hora, tipo, jogar um jogo de um estilo diferente. Que não é o que eu jogo sempre. Então, como o Bruno falou, que a história é contada de um jeito legal e é diferente, eu vou dar uma nota quântica de 90 vidas também. 90 vidas pros dois.
Muito bem, Bruno Cavalho.
Bom, vamos lá. Como eu falei, eu não tive a oportunidade de jogar o Revira. Eu acho uma pena que o Revira não tenha saído justamente pro console que ele deveria ter saído, né? Pro Vita, já pensou? Seria o Revira no Vita, pô. É. Legal.
A gente nem falou, mas o nome é exatamente em cima dessa mecânica da vida aí, né? De você usar ela
e tal. E isso foi o que me atraiu enquanto vocês conversavam, e é por isso que eu gosto de mais estar escutando quando eu não jogo, pra coletar essas informações, assim. E vocês falavam muito bem do jogo, principalmente dessa mecânica. O que me atraiu foi isso, sabe? Essa coisa de usar a vida como moeda de troca, né? Tipo, aquela questão do... Será que vale? A questão do risco e recompensa. Será que vale eu comprar essa habilidade usando essa vida? Vai me fazer falta? E eu acho que isso é uma mecânica muito interessante. Como eu não joguei, eu já falei isso aqui antes, minha nota vai ser baseada na vontade de jogar. Eu fiquei com vontade de jogar baseado nessa mecânica, né? Então eu vou dar a nota pra ele, assim, minha vontade de jogar é 85 vidas. Eu acho um jogo que eu vou pegar provavelmente na Steam, agora que com mais tempo eu pego ele na Steam pra jogar e tal. Achei muito bacana a proposta, boa escolha. O Evandro sempre traz ótimas escolhas, né? Então não tem surpresa aí. Sobre o Cinemora, eu sou suspeito pra falar porque eu gosto muito de jogo de navinha, muito jogo de navinha. Não, eu não quero dizer que eu sou bom em jogo de navinha, eu tô deixando claro que eu gosto de jogar, é diferente. E assim, o Cinemora fez justamente me resgatar os jogos da época que são os meus favoritos. Como eu falei, o próprio Einhander lá no Play 1, o próprio Ikaruga, ele me remete muito a esses jogos, só que ele traz essa coisa da experiência cinematográfica pra dentro do jogo. E ele faz uma outra coisa, que é uma coisa que eu já falei que eu gosto muito de videogame, que eu acho que eu sou o oposto de muita gente. Tem muita gente que gosta de jogar videogame pra jogar videogame. E às vezes eu embarco pela história mesmo. Às vezes eu embarco pela história. Como eu falei, na geração passada, meu jogo favorito foi o Horizon. Não é só pelo que ele é mecanicamente, mas muito em função da história que ele me contou. E o Cinemora me agrada muito o jeito que ele conta a história. Isso que eu falei durante o cast não é nada da história, gente. Se tiver a oportunidade de jogar, a história é muito legal. É um pouco confusa? É. Mas é muito legal. E outra coisa importante, o Cinemora tem dois finais. O primeiro final é bem fraco. Bem fraco. Porque você vai jogar normal, vai terminar... Parece final de jogo de Master System, sabe? Vai ter uma tela preta falando um esqueminha lá. O final verdadeiro do jogo, você precisa jogar uma segunda vez no Challenging, que é um modo lá. E aí você vai ver o final verdadeiro dele, porque ele vai fechar o ciclo e vai te contar os eventos depois daquele ciclo. Então, pra você ver realmente o final verdadeiro, você precisa terminar no Challenge, assim. Mas mesmo essa primeira parte da história, dá pra entender legal. Eu vou fazer um comparativo interessante. Manja o Vingadores? Não tem o Guerra Infinita e o Ultimato?
Sim.
O primeiro final do Cinemora, ele te dá um gosto de Guerra Infinita. E aí você precisa terminar no Challenge pra entender o que é o Ultimato, entendeu?
Caraca, então, mas o Challenge é mais difícil, né?
É mais difícil. Mas não é impossível não, cara. O jogo, assim, ele tem essa mecânica de tempo que é muito legal. E assim, não pense que é um absurdo, você vai morrer. Você vai perder o normal que você perderia num jogo de nave. Como eu falei, o conceito dele de vida tá amarrado ao tempo. Então se você conseguir progredindo bem, o jogo não fica a um ponto assim, ah, putz, esse jogo é estressante, eu não quero mais jogar. Ele é bem gerenciável. E outra, pra você finalizar o jogo, vou ter que fazer quantas horas? Nada, dá pra você terminar assim, 2 horinhas. A primeira vez talvez você termine de 2 a 3 horas. Depois fica bem mais rápido, você consegue terminar 1 hora e meia. Então é um jogo curto, dá pra você fazer...
Você diria que dá pra terminar em uma sentada, Bruno?
Hein? É possível. Dependendo da pessoa, é possível. É possível. Entendi. Mas, eu acho que ele vale como experiência pra quem gosta de jogo de tiro, de jogo de navinha, porque ele tem mecânicas interessantes, a mecânica do tempo é legal, a questão dos power-ups é legal, as boss battles são muito legais, a parte técnica do jogo é muito legal, a parte de gameplay é bem bacana também. E a história que ele conta é muito bacana. De novo, tem que prestar um pouquinho de atenção, mas ela é muito interessante, cara. Muito interessante. Viagem no tempo. Você vai ter gostinho de Matrix, vai ter gostinho de Vingadores no meio, como eu falei. Vai ter gostinho de viagem no tempo, vai ter muita coisa legal. E pra ele eu digo 90 vidas para as crianças gritarem aí. É um jogo muito bacana, vale a pena.
Muito bem, fechamos mais um 99 vidas na próxima edição do Notórios. É só daqui 10 programas, tá? Porque daqui 5 programas temos um 2-pack. É aquele revezamento bonito, né? 2-pack Notórios, 2-pack Notórios a cada 5 edições.
E de quem
que é? A gente tem uma troca.
É do Evandro, eu acho.
2-pack do Evandro, hein?
De novo? Meu Deus, eita, haja jogo indie.
Mas podia ser outros jogos, né? Que não sejam indies, né?
No 2-pack? Pode?
Antigamente que era bom, mano.
Alô, Emília. Shenmue e...
Pode e ser.
Dos bichinhos lá, dos bichinhos.
Pega dois do comentário
Animal aí, Animal Crossing e Mass Effect, talvez.
Já mata a cara.
Mass Effect, a franquia.
Animal Crossing e franquia Mass Effect.
De boa.
E Dino Crisis? Nunca teve, já teve.
Dino Crisis?
Mas não é.
Teve, né? A gente já fez, cara.
Mas foi aqueles pacotão com todos, né? Meia hora de cast, 5 jogos.
O 99 Vidas 143, de Dino Crisis 1, 2, Stalker e o 3.
Bom programa, Léo.
Antigamente, né? Antigamente era...
Uma horinha, 5 jogos, é disso que o povo gosta.
Muito bem, fechou. Segue a gente no @99vidas, lá no Twitter. E deixa seu comentário no 99vidas.com.br. Seu comentário é muito importante. Participação dos ouvintes nos comentários é cada vez mais presente. Estamos muito contentes aqui. Continue comentando, sugerindo. E tem gente, Felipe, que não escuta até o final do podcast. Quando chega nesse recadinho, ele já desliga. Qual a palavra da vez? Porque as lancheiras funcionaram.
Funcionou? Teve muita lancheira?
Caralho!
Muita lancheira!
Foi isso, então?
Ah, eu tava na gravação. Lembrava.
Eu entrei e falei...
Você que sugeriu a palavra, mano.
Lancheira, mano. Não, mas a gente gravou há 200 anos, caralho.
Mas foi durante o...
Acho que foi eu que falei lancheira, né? Nem lembro.
Aí eu falei assim, cara, não pule. Porque tem muita gente que pula. Aí o Felipe falou assim, se você não pula as propagandas, diga aí, escreva lancheira no seu comentário.
Eu fui ler os comentários e falei, caralho, a gente falou de lancheira onde, meu Deus? Agora que eu lembrei.
Ó, eu acho que a palavra da vez, sabe qual que deveria ser? Pra ver se o cara ouviu mesmo? Ábaco.
Caramba, olha o professor Carvalho aí.
É o professor Carvalho demais, mano.
Ábaco?
Ábaco, não é? Aí você sabe o que ele escutou, pô, não. Tá, vamos uma palavra mais fácil. Peneira, peneira.
Peneira, gostei peneira. Peneira. Então coloque nos comentários aí do 99vidas.com.br ou no Twitter, né? Muita gente mandou no Twitter também. Manda sua mensagem para nós. Inclusive, em um dos comentários, a Emília deu uma esnobada na gente. Ela assistiu
Hamilton. Eu vi, mano.
Caramba.
Rico, né? Esfregou na cara mesmo.
Dinheiro pra chegar junto lá no grupo não tem.
Não, no Canadá, né?
Foi ali
no Canadá.
Eu vi o pirata que o Evandro me mandou e ela viu ao vivo.
Olha aí. Eu também. Parabéns, hein? Eu vi no Disney Plus.
É, depois, né?
É. Muito bem, é isso. Nos encontramos na próxima. Tchau, tchau.
Thank you.